Fortaleza, após a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, as fiscalizações nas prefeituras municipais ficaram a cargo do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que iniciou os trabalhos no último dia 25 de setembro. Vamos conversar com o secretário de Controle Externo do órgão, Raimir Holanda. Secretário, muito bom dia.
Oh, bom dia, Nonato.
Qual é o balanço parcial dessas primeiras fiscalizações feitas pelo TCE?
Olha só, nós já fiscalizamos, até o momento, 7 municípios, ok? Foi o município de Acaraú, Maracanaú, Russas, Jaguaribe, Fortaleza, Aracoiaba e Mombaça. Totalizando aí, né, desses municípios aí, um orçamento aí de aproximadamente 9 bilhões de reais. E, na realidade, foram encontradas, né, irregularidades, falhas de várias naturezas.
Quais são os tipos de falhas que foram contactadas? Constatadas.
Olha só, as falhas vão desde editais que restringem a competitividade, ou seja, editais ali que tem isso ali de ter havido um certo direcionamento para algumas empresas. Nós verificamos contratações que não tinham justificativa para serem contratadas, terceirização de atividade, sim, do município, quando se contrata terceirizado para exercer atividades que são privativas de que funcionam esses servidores de cargo de carreira. Nós vimos também contratações de processo de elegibilidade, né? Aqueles que não têm aquele processo de gestação mais completo, onde os profissionais que estavam sendo contratados, eles não tinham a chamada notória especialização, que eu justificaria uma contratação por elegibilidade. Até, por exemplo, falta de comprovação de que serviços efetivamente foram realizados, né? Serviços que foram pagos lá, mas efetivamente não se tinha a comprovação de que os serviços foram entregues.
É verdade que quase 6 mil cargos são ocupados ilicitamente?
Olha só, fizemos um grande levantamento com relação à na área de pessoal dos 184 municípios. Uhum. O que acontece, né? A Constituição Federal, ela veda a acumulação de cargos, funções e empregos públicos. Mas coloca algumas exceções, por exemplo, né? A cargo de professor, você pode ter até dois cargos. Um cargo de professor com outra área técnica ou científica, ou profissionais da área de saúde também podem ter até dois cargos. Uhum. São essas basicamente as exceções.
Conclua.
E aí nós fomos verificar nesses municípios, né, se eles estavam obedecendo, se estavam, né, em conformidade com essa exigência da Constituição. Uhum. E o que nós encontramos foi um número, assim, estarrecedor, né? Nós temos hoje, né, com fortes indícios de que no total dos 184 municípios, 5.495 servidores estão numa situação, nós chamamos de situação de acumulação ilícita. É uma situação onde não são, onde a acumulação não está prevista na Constituição e nem nenhum normativo.
O senhor falou em prejuízo de 9 bilhões, é isso?
Não, de pessoal é da ordem de 500 milhões por ano.
500 milhões de pessoal, não é isso?
500 milhões por ano, 500 milhões por ano, pode chegar a 500 milhões por ano, juntando todas essas acumulações em todos os municípios no estado.
Ô, Raimir,
encontramos coisas extremamente curiosas, né? Por exemplo, nós encontramos no caso de 17 servidores que têm vínculos em 3 estados diferentes.
Uhum.
Certo? Em vínculos com 2 estados, aí a quantidade aí foi enorme, né? Só no Ceará e no Distrito Federal temos 261 servidores, pra você ter ideia. E o que é que acontece, né? Essas acumulações geram as distorções que são absolutamente incompatíveis com a jornada de trabalho desses servidores. Porque nós temos alguns servidores, um servidor, no caso, foi o máximo que nós detectamos, um servidor com uma carga horária semanal de 251 horas.
Como é que isso acontece sem a fiscalização do próprio órgão onde ele atua? Porque ele não tem como dar conta de tudo isso, né?
Não tem. É impossível. É impossível dar conta de tudo isso aí.
A pergunta que surge, Raimi, e agora? O que é que vai ser feito a partir daí?
Bom, nós temos os relatórios que foram feitos, né, nas auditorias ordinárias, inicialmente nesses 7 municípios, onde todas as irregularidades foram apontadas, os gestores vão ser notificados dessas irregularidades e nem se comprovando essa irregularidade, né, o que pode acarretar os gestores, né, aplicação de multas, né, imputação de débito e até ter as contas julgadas irregulares. Com relação especificamente a essa questão de pessoal, e vai ser um processo à parte, porque foi um processo realmente, é algo muito sério que está acontecendo, e foi aberto um processo à parte, onde cada um dos gestores vai ser notificado para que ele, né, para que seja aberto um prazo, para que ele regularize a situação desses servidores ou apresente as contas justificativas, né, confirmando de que o servidor já regularizou a situação, já pediu exoneração de um outro cargo, ou seja, que a situação já foi resolvida.
Quem é que pode ser responsabilizado? Além dos servidores, né?
Normalmente o que se faz? Nós chamamos de uma cadeia de responsabilização, onde são apurados todos aqueles agentes públicos que deram causa a essa irregularidade. Então, processo a processo, vai ser analisado quem efetivamente, deu causa, né, é responsável por aquela situação. Isso tem que ser analisado caso a caso, município a município, porque sempre tem situações aí que divergem de município para outro em termos de responsabilização.
Em que casos é possível e é legal acumular funções, por exemplo?
A Constituição Federal estabelece, por exemplo, que dois cargos de professor é permitido, né? É permitido acumular um cargo de professor com outro cargo de natureza técnica ou científica, e também de dois cargos, né? Dois cargos públicos aí, privativos de profissionais da área de saúde, desde que tenha como profissão regulamentada, né? Então, basicamente, em geral, são essas três situações aí que são permitidas.
Ok. Obrigado.
Fora disso aí, todo o restante estaria de forma irregular.
Esse é o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, fazendo uma avaliação aqui sobre o levantamento feito pelo TCE em relação aos municípios que detêm irregularidades no serviço público. Obrigado a você, Raime Holanda, pela entrevista. Desejamos boa sorte e reconhecer um bom trabalho do TCE. Bom dia.
Tá, muito obrigado e tenha um bom dia.